Oi, gente, meu nome é Williams. Começa agora mais um Pode Pop.
Olá, gente. Meu nome é Igor. Eu sou velho e tenho garra de adamante. Hoje nós vamos falar sobre o quê, Glass?
Hoje nós vamos falar sobre Logan, o último filme de Hugh Jackman encarnando Wolverine maravilhoso.
Exatamente. Logan, que estreou esta semana passada, né? Dia 2 de março.
Uhum.
Já está fazendo milhões nos Estados Unidos
já
e no Brasil.
Milhões, né?
Isso, deixa eu terminar de falar. Isso, Logan, filme que é pra maiores de 18. O último filme do Hugh Jackman como Wolverine. Iremos falar tudo sobre ele, com spoilers, sem spoilers ou só com spoilers?
Uhum, com spoilers e sem spoilers.
Exatamente, exatamente. Mas antes,
os nossos recadinhos das pessoas de hoje. O e-mail é... O e-mail é podcastpodpop@gmail.com.
Isso, se você quiser mandar um e-mail pra gente, eu sei que o pessoal não manda.
Gente,
quem sabe?
A gente só fala porque assim, alguém tá ouvindo, tem uma marca de talco para os pés, uma marca de meias.
Não, eu já falei
que... Manda pra cá. Manda pra cá e anuncia.
Já falei que...
Quer anunciar só a gente de pastel?
Quase. Eu já falei que a gente deveria colocar tipo contata@podpop. Seria bem mais profissional, mas tudo bem. Mas tudo bem. Nosso site
maravilhoso, podcastpodpop.tumblr.com, com um visual super inovador, super transcendental e apocalíptico.
Exatamente, no Tumblr, que tem todos os nossos podcasts lá. São 46, eu acho. 46.
Esse aqui é o nosso 47º podcast.
Exatamente, tá chegando 50.
Exatamente, faltam só 3, né, gente?
Exatamente. Nosso Facebook também.
Nosso Facebook. facebook.com/podcastpodpop. Agora bombando de curtidas. Eu não sei o que tá acontecendo, é uma mágica. As pessoas estão curtindo muito a nossa página, gente. Por que será? Ó, meu Deus.
Me chama de dinheiro.
Bom, agora estamos presentes também no Pinterest, MySpace, Google Mais. Para onde você virar, tem Pode Pop.
Você colocou
pra
no Google,
você.
Tá no Google Mais também?
Claro, Igor.
E também para você que gosta de histórias de suspense, histórias de amor, histórias de magia, temos na Amazon.com os contos das descendentes de Williams Glauber. Só procurar o Williams Glauber lá na Amazon, não é verdade, Glauber?
W-L-L-I-A-N-S, Glauber com U.
Quem viu esse negócio sabe seu nome, Glauber, relaxa, fica tranquilo. E é só você checar lá, você vai ver todos os contos. É baratinho, R$1,99, não tá mais de graça, né, Glauber?
Exatamente. Pra quem tem o Kindle Unlimited...
Tá de graça? Tá de graça?
Pra quem tem o Kindle Unlimited, é de graça.
O que, que é Kindle? É o aplicativo de leitura, ó.
Não, é tipo uma assinatura Netflix de livros.
Ah, tá. Uhum. Ou seja, ninguém tem.
Bom, então os contos das descendentes, só uma breve sinopse. Vocês vão conhecer a história da Rita, da Cristina e da Leda.
Para de dizer.
Ela se descobre descendentes de índias com poderes mágicos e a partir disso, tudo pode acontecer, hein?
Exatamente. Então vamos lá.
Vamos lá! Pela primeira vez em muitos anos, Igor e eu assistimos um blockbuster separados. Apart. Porque eu fui na coletiva, né, gente? Assistiu Game X.
Pra quem não...
Comecei com o Hugh Jackman.
Pra quem não viu, a gente fez um pod pop só falando sobre a coletiva, né? Como foi o ambiente, como o Glauber não... Tomou um suco pensando que era suco de melancia, mas era suco de tomate. A gente fez algumas expectativas do filme, é só você checar lá.
Um breve anúncio desse podcast, né,
Igor? Eu tô fazendo agora.
Pra você que não viu, volta lá, vai lá, podcastpodpop.tumblr.com e ouve o nosso podcast #46... Não, mentira, 45...
Você nem sabe.
#45, nosso podcast, que a gente conta tudo sobre a coletiva de imprensa do Logan, bastidores e também hoje os bebabés.
Acabei de falar isso e o cara me corta e fala um bagulho igual. Exatamente, isso mesmo. Isso mesmo.
Uhum.
Então vamos começar falando do filme Logan, Glauber. Logan, você tá tudo. Faz você a sinopse. Faz você a sinopse. Faz você a sinopse.
Tô bom de sinopse agora, né?
Vai lá.
Logan conta a história de Wolverine, né? Depois que ele perdeu os X-Men. Então ele...
Caralho, não. Já tá dando spoiler, Glauber.
Spoiler, gente.
Spoiler. Não.
Mas no trailer aparece isso,
não,
gente. Dá a sinopse aí que eu tô morrendo de calor. Peraí. Gente, eu vou aqui na Copa tomar um suquinho e já volto.
Logan. Logan se passa em 2029, num futuro.
Achei um futuro muito próximo, eles poderiam ter alongado um
pouquinho,
né?
Não, mas essa é a intenção, é fazer um futuro próximo, porra. Se você se pensar, tipo...
Vamos dar sinopse, Igor.
Tá bom. Então, Logan se passa em 2029. Algo aconteceu com os mutantes. Uhum. Tem poucos mutantes no mundo agora.
Pouquíssimos, né? Poucos bem mutantes. Raro.
Exatamente. O Logan não faz... O Wolverine não faz mais parte dos X-Men, assim como nenhum... Não existe mais X-Men. E conta a história do Logan tentando...
Tentando ter uma vida normal.
Né? Exatamente. Tentando se afastar daquele passado que ele tinha, né? E seguir a vida dele, mesmo com as dificuldades que ele tá tendo da idade, do problema da mutação dele que tá acontecendo, ele vai tentando viver, né? Viver com esses problemas.
Exatamente.
Porém, acontece algo que uma personagem entra, uma menina aparece na vida dele e muda tudo.
E tudo muda e acontece a história. O Caliban e todos maravilhosos nesse filme.
Os personagens do filme, pra quem não sabe, temos Hugh Jackman como Wolverine, na verdade. Uhum. Quem mais?
Patrick Stewart como...
Por que que você fala...
Patrick Stewart... Como o professor Xavier.
Voltando,
professor,
né?
Charles Xavier. Retornando nesse papel icônico que transformou a carreira dele para sempre.
Temos também o Boyd Holbrook, que fez o Narcos. Ele é o vilão do filme.
Delicioso. Pode continuar. Continua.
E temos também uma estreia de uma atriz que faz a Laura, né? Que faz a X-23, tem, né? Certeza. Ela é foda pra cacete.
Menina, arrebenta.
Todos os atores estão fodas, sem exceção.
Sem exceção, realmente. Até o pessoal que faz umas pontinhas assim que aparecem.
Que tipo o Caliban.
Ajudam a contar a trama, né? Estão muito bons. Mas o Caliban até que aparece bastante.
Ele é um meio que um segundo, um quarto personagem principal, né? Da história.
Friend with a big mouth. I hear that a lot. And you probably hear this too. More than I'd like.
O Wolverine não é um personagem que eu goste, ame de X-Men e tal. Mas esse filme me surpreendeu muito, porque eu saí da sala de cinema amando o filme, amando mesmo. Uhum. Chorei duas vezes, me emocionei. E o que eu gostei desse filme é que eles realmente levaram até as últimas consequências da coisa de ser para maiores de 18. Tudo que eles não conseguiram fazer nos 17 anos de Hugh Jackman como Wolverine, eles fizeram nesse filme aí.
Uhum.
Colocaram muito sangue, teve muita morte, teve muita cena pesada mesmo. Eu acho que o fato do filme ter um orçamento bem menor do que os outros filmes, deu um novo sopro de vida pro Wolverine, que é um personagem que além de estar na franquia X-Men, ele é um personagem que ele é imortal, né? Então, por consequência, ele fica desgastado. E aí eles conseguiram como eles não tiveram muito budget, né? Muito orçamento, eu acho que isso deu um novo sopro pra eles terem mais criatividade, pra eles se aprofundarem menos naquela coisa de, aventura, matança, explodindo, o Wolverine pegando um monte de gente, e conseguiram se aprofundar muito bem no personagem, sem perder essa veia que o personagem tem de confrontar, de enfrentar confrontos, de passar por aventuras.
E foi isso que o Hugh Jackman falou, que a intenção deles de fazer um filme para mais de 18 não era só também fazer um filme violento, com sangue, abordar essa parte do Wolverine, mas também abordar um tema mais sério da relação do Wolverine, né? Porque você, querendo ou não, é um filme de super-herói, mas é um filme de super-herói. É um drama que conta...
É um drama, e aí, assim, calha do personagem principal ser um herói.
Exatamente. E o legal do filme, né, não é o fato do cara ser um super-herói, é o fato da relação dele com a menina, a relação dele com o Patrick Stewart, com o do professor Xavier. Isso que faz o filme ficar bom. E o diretor falou isso também, esse negócio que você falou do orçamento, era uma coisa que ele queria. Ele falou assim, eu vejo tantos filmes de super-heróis querendo ser grandes, a gente destruiu o mundo, agora vai tentar destruir a galáxia, tem que produzir a galáxia, o que a gente pode fazer de diferente? Vamos centrar só nos personagens, fazer algo fechado, sem querer destruir a galáxia. Eu quero focar só nos personagens. Por isso que eles escolheram só 3 personagens principais. Tanto que o elenco não é grande, tem o quê? 5, 6?
O elenco é bem reduzido. Isso é maravilhoso, porque você consegue desenvolver a história.
Uhum.
Com aqueles personagens ali, ele não fica enfiando um monte de gente, que nem a Glória Pérez e Caminho das Índias.
Então são poucas pessoas no elenco, né? Mas você vê que todo mundo trabalhou muito bem, tipo, se esforçou muito pra fazer o filme. Dá pra perceber isso.
E em várias entrevistas que você lê de produtores dos grandes estúdios, eles falam isso mesmo. Porque assim, quando o diretor sabe que ele tem muita grana, ele senta e fala, Ah, não, coloca uma ponte caindo, a gente explode outra ponte, cai um planeta e já era. Agora, quando você sabe que você tem um dinheiro muito restrito, você vai criando ideias mirabolantes pra poder tornar aquilo muito maior, mas de um jeito diferente. E isso que é muito legal. Porque Logan, ele é um filme grande, mas ele é um filme grande em outros aspectos. De drama, de redenção do personagem.
Desenvolvimento, né, de busca, do personagem.
De desenvolvimento do personagem. E se a gente for ver, é um personagem que está sendo desenvolvido há 17 anos. Então ele tem um background muito grande. E como ele não tinha um filme solo à altura pra desenvolver essa complexidade do personagem, a gente não tava enxergando ainda o Logan como ele deveria ser visto. E agora nesse filme você consegue ver um Logan que, assim, que é o Logan que o pessoal gosta de quadrinhos, que é um Logan que veio já desde o início da Marvel, né?
E
da
Marvel Comics. E o que eu achei foda é que mesmo você vendo o cara 17 anos, os dois, né? Ele e o Professor Xavier 17 anos nos filmes, você ainda descobre coisas novas e você consegue descobrir outros lados do cara que você fala, caramba, meu, eu tô gostando muito
tanto
mais dele agora.
Tanto dos personagens quanto dos atores.
Não,
também,
com certeza. O Patrick Stewart como Professor Xavier destruiu a melhor personagem do filme pra mim. O Hugh Jackman também, nossa, meu, ele é o Wolverine do desenho. Quem assistia X-Men Evolution, sim, o X-Men antigo, o Wolverine do desenho é o Wolverine do filme, é idêntico, é muito igual.
E o filme, ele é tocante no sentido de que, assim, você acompanha, porque ali a gente tem, acaba tendo um pouco de dois protagonistas, uh-huh, né? A gente tem o Patrick Stewart, que tem um puta destaque, e o Wolverine. E aí, é muito triste, e ao mesmo tempo é muito interessante assistir, que os dois personagens, eles estão, a gente acompanha uma decadência, né, porque você vê o Professor Xavier recrutando pessoas do mundo inteiro, a mente mais poderosa do planeta.
É, no passado, né?
Ao longo da franquia. Ele é o mega poderoso e tal. Tava sempre diante das mentes mais poderosas. E assim, ele é um formador de opinião. E aí você vê a decadência de um personagem assim, é muito interessante. Porque você nunca imaginaria ver ele daquele jeito. Tanto a mesma coisa, você também nunca imaginaria ver o Wolverine naquele estado. Porque assim, é muito triste esse desfecho dos dois personagens.
É, isso foi legal eles abordarem, porque querendo ou não, tá, eles são mutantes, beleza, o cara se regenera, mas eles envelhecem do mesmo jeito, eles envelhecem.
Eles são seres humanos,
uma,
né?
Uma hora eles vão envelhecer, exatamente. O
Zenith.
Tá que o Logan, ele se regenera, mas mesmo assim ele vai envelhecendo com o tempo, pode demorar pra envelhecer, mas ele envelhece do mesmo jeito.
É, e esse paralelo é bem interessante, porque por mais que o Logan se regenere, é a mesma coisa a gente com a idade, né? Quanto mais você vai ficando velho, mais a sua saúde vai ficando
debilitada.
É, isso.
Tanto que o poder de regeneração dele começa a diminuir, não consegue se
justamente
regenerar
por conta da idade, de outra coisa que eles explicam no filme.
Exatamente.
From with a big mouth. I hear that a lot. And you probably hear this too.
Uma coisa bacana do filme dos X-Men, que várias entrevistas o Hugh Jackman falou isso, o Patrick Stewart falou isso, o diretor também falou isso, que eles acabaram sem querer abordando um tema muito atual, porque o roteiro foi escrito há 2 anos atrás, né? Eles se inscreveram no roteiro há 2 anos atrás, mas eles acabam abordando um tema muito atual, que é o tema desse negócio de, não vou dar spoiler, isso daí não é spoiler, de travessia de fronteira.
E de você não se sentir seguro no
seguro
seu próprio
no
país.
Seu, exatamente. Eles acabam abordando esse tema de uma forma muito foda, assim. E eles falaram que eles não esperavam isso, porque eles não sabiam que esse tema ia ficar tão em voga nos dias atuais, né, Glor? E isso daí é muito foda, que nem todos os outros filmes do X-Men que também abordavam esses temas.
É, e aí é legal ver essa crescente, porque se a gente voltar lá pro ano 2000 e ver o primeiro filme, ele tratava uma coisa de preconceito dos mutantes, meio que a coisa que eles faziam muito paralelo com os homossexuais, os negros, né? Então você querer o seu lugar ao sol na sociedade, você se colocar lá como, ó, tipo, olhem pra mim, eu também sou pessoa, um cidadão.
Os personagens,
independente de você ser mutante ou não.
Os personagens, o Magneto e o Professor X, foram baseados no Malcolm X e o Martin Luther King, né?
Sim.
Um querendo, tipo, os dois queriam apoiar que as suas etnias, seus grupos fortalecessem.
O protagonismo negro, né? Só
isso.
Que um ele era muito mais extremista
e o outro é pacifista.
Não adianta a gente se unir aos brancos, a gente tem que ter o nosso lado. E aí o Martin, ele tinha uma coisa mais Xavier dentro dele.
Que era mais pacifista.
E aí a gente olhando, comparando o Logan com aquele primeiro filme, a gente vê uma abordagem também social muito forte e uma abordagem muito mais complexa, porque eles trazem temas à tona e discussões que são muito pertinentes, porque a gente vive num mundo muito mais globalizado. Logo, por consequência, num país você vai ter, às vezes, sei lá, dezenas de etnias diferentes convivendo, sendo obrigadas a conviver. E aí você tem que escolher, né? Ou você cria harmonia, ou você vai criando, adota uma política separatista, né? Ah, cada um fica dentro da sua caixinha, ninguém se mistura, e aí na dúvida a gente, sei lá, mata todo mundo.
Well, with a big mouth. I hear that a lot. And you probably hear this too.
More than I'd like.
Logan não vai ser um prejuízo para a Fox, muito pelo contrário. O filme gastou quanto, Igor?
Gastou 97 milhões e já arrecadou 237 milhões no mundo
inteiro. No mundo todo, só nos Estados Unidos, no primeiro final de semana, ele já conseguiu levar para casa a bagatela de 85 milhões de dólares.
E bateu expectativa porque aqueles sites, que você tem site, TV, sempre faz... Ah,
Rotten Tomato.
Isso. E para eles, o Logan ia arrecadar 66 milhões no primeiro fim de semana, só que foi 85. Acho que é a segunda ou terceira maior estreia de um filme maior de 18. Chegou perto de Deadpool. Só que não bateu.
Podem reclamar o que for da Fox Filme, mas ela é muito boa no marketing. Ela tá usando o Hugh Jackman até as últimas consequências.
Ah, e o cara vende,
ela,
né?
Tá, e ele vende, então você joga Hugh Jackman em qualquer lugar. Ele tá dando entrevista, ele tá fazendo vídeo engraçado, ele tá participando de sketch, ele tá fazendo tudo.
Uhum.
E aí, isso foi antes do filme, durante o filme e agora pós-filme. Então, o marketing do Logan, achei que foi muito bem feito e foi muito pontual, assim. Porque eles sabiam que os espectadores desse filme, não é espectador que iam chegar agora. Claro que tem os desavisados que chegam agora. Mas são espectadores que estão há 17 anos acompanhando os filmes. Então, é uma responsabilidade muito maior, né?
E eu acho que a Fox agora, com esse filme, depois do Deadpool e agora com o Logan, acho que eles acharam a chave, assim, dos filmes superiores, dos filmes,
né,
do X-Men. Apostar em coisas novas, gêneros novos que ninguém apostou com os X-Men. Porque, querendo ou não, eles têm super-herói. Puta, eles têm muito super-herói pra fazer.
Tá com pau, assim. Se eles quiserem fazer, tipo, um filme...
Isso. Para de fazer filme de, tipo, os caras lutando contra o super-vilão fodão.
Então, jeans, ciclope,
pestante. Faz um negócio fechado, assim. Que nem eles fizeram com o Logan, que nem eles fizeram com o Deadpool. Não é um negócio grande e deu muito dinheiro. Se eles fizerem, sei lá, o próximo X-Men sobre a Fênix Negra, beleza. Mas faz um negócio fechadinho. Ela não precisa ir no espaço, explodir a lua, tá ligado? Faz um negócio fechado. Uma relação de família mesmo. Acontece alguma coisa, a pessoa se vira contra eles. Faz um negócio fechado. Eu acho que a Fox pode acertar.
Acho que desde...
Porque querendo ou não, tipo, a DC tá querendo seguir a Marvel agora. A Marvel é a Marvel, não dá pra bater ela. E eu acho que ela tem que tentar... A Fox tem que tentar fazer algo original.
Gente, tem que fazer que nem a SBT e Globo. A SBT viu que não dá pra bater novela das 9, novela das 7, novela das 6. Pega um nicho, caramba. Faz novela infantil. É a mesma coisa.
É, Record também.
É, a Record também. A coisa evangélica. Então, acho que a coisa que a Fox tem que entender é... Nós temos os direitos X-Men. Então, a gente precisa fazer alguma coisa original com isso. Ela pode ser uma coisa pequena, mas desde que seja original. Por isso que eu acho que a aposta nos novos X-Men, no filme que vai vir, né? Que vai ter o Solaris. Enfim, eu acho que vai ser uma boa aposta. Acho que se eles investirem em um tempo de maturação do roteiro, reescrever um roteiro, pensar num roteiro muito bem feito, como o roteiro do próprio Deadpool, que é um roteiro simples, mas é um roteiro bom, que funciona. O roteiro do Logan também. Então, acho que a Fox aprendeu na escola Marvel lá com o Deadpool. Então eles fizeram um filme... É um filme de super-herói, mas ao mesmo tempo é um filme de um cara que tá...
É um filme pequeno, fechado, mas ele funciona muito bem.
É um filme de super-herói, mas ao mesmo tempo é um filme de um cara que tá enfrentando uma doença, que ele tem um relacionamento e tal, e tudo mais. O Logan é a mesma coisa. É um filme de super-herói? É.
Na verdade não é super-herói, porque, querendo ou não, ele não salva quase ninguém.
É, não, assim, mas assim, a gente sabe que o Wolverine em si é um herói, né?
Sim.
E aí o que que eles fazem? Eles colocam um herói em segundo plano e colocam a história de um homem em decadência. Coisa que a Marvel faz muito bem. Eu lembro de Guerra Civil quando eu assisti no cinema. É um puta filme de ação. Aí você fala, ah, tá, é um filme de ação, mas calhou dos caras serem heróis dos quadrinhos. Mas é um filme de ação.
É um filme de ação, e também ele focou muito na relação tipo de amizade. Eu acho que tem que fazer isso. Tem que focar, puta, vamos fazer um filme destruindo.
De herói.
Não, que nem X-Men, porra, foca na família.
Por exemplo,
é, esquadrão.
Filme, né?
O X-Men foca na família, mano. Os caras vivem juntos todo dia, eles estudam juntos, meu. Se alguém se quebra dessa relação aí, entendeu?
É, e assim, o X-Men, acho que muito mais que outros filmes, ele dá um leque maior de possibilidades, justamente por isso. São pessoas que são renegadas, que não têm família de sangue. Geralmente, né, eles são renegados pela própria família de sangue. Então, assim, eles criam laços diferentes. E por que não desenvolver e tentar trabalhar em cima desses laços que eles criam uns com os outros?
E que eles já abordaram tanta coisa legal, tipo o governo contra os X-Men, o menino que... O Homem de Gelo que ia lá na casa dele falar pros pais que ele era mutante e ele nunca tinha falado. Os negócios, tipo, são os temas legais pra abordar. Por que não aborda de novo, entendeu? Faz um negócio
que fica
um
interessante, né?
Big mouth. I hear that a lot. And you probably hear this too. More than I'd like.
Então é isso, gente. Assistam logo que não assistiu, que a gente vai pra parte
muita pena.
Com spoilers agora. Bom, com spoilers, logo. Pode falar o que você quer falar.
Tá bom. A única coisa que me incomodou, assim, um pouquinho no filme.
Não, vamos falar as coisas boas.
Vamos falar as coisas ruins primeiro, porque aí você quer falar o ruim a gente coloca por cima e dá uma polida.
Tá,
dá
então
uma
a gente chuta,
acaba com o
depois
filme,
faz carinho.
Depois a gente faz carinho.
Tá bom, vai lá você.
Bom, uma das coisas que me incomodou bastante foi as cenas finais, que eu acho que aquele mundaréu de mutante criança poderia ter dado conta daqueles caras, porque eles... Quando a gente chega um pouquinho pro final do filme, ele já tá trabalhando em equipe, o menino põe a mão no carro, joga os raios, aí a menina vai, pega as raízes, prende outro cara. Uhum. Então, assim, por que isso não foi feito antes? É óbvio que não foi feito isso antes por uma escolha de roteiro, pro Hugh Jackman poder aparecer mais e lutar, né? Então, acho que, assim, um dos pontos que eu achei muito falhos no roteiro foi isso. A gente tinha um arsenal de mutantes poderosos, querendo ou não, porque eles são mutantes que... digamos, não tem as falhas da natureza, né? Então, eles foram feitos em laboratório, então eles são aquela coisa, tipo, poderosos mesmo. Então, por mais que sejam crianças, eles poderiam ter usado aquele poder, acabado com aquilo ali em 5 minutos e fugido. Mas até aí, ok, eu entendo, porque o filme é do Hugh Jackman, não é das crianças.
Então, essa parte eu não concordo, mas eu respeito sua opinião, Gabriel. Eu não concordo, mas eu respeito. Porque eu acho que, tipo, nessa parte, não é que eles poderiam ter usado. Eu acho que eles não poderiam ter usado. Porque eles são crianças, eles estavam todos capturados. Eles só conseguiram usar os poderes naquela hora porque o Hugh Jackman e a menina estavam massacrando todo mundo. Então eles tinham tempo.
Eles ficaram com coragem
e eles tinham tempo pra pensar em fazer alguma coisa. Antes não, eles estavam correndo que nem desesperados. Tanto que tem uma cena que a menina congela o braço do cara quebra. Só que vem outro cara e pega ela e tampa a boca dela. Então, tipo, eles tinham mais gente contra eles do que as crianças. Agora, quando apareceu a X-23 e o Hugh Jackman, começou a igualar o número de pessoas. Aí eles conseguiram usar os poderes. Por isso que eu acho que eles usaram poderes. Ou as coisas que eu não gostei do filme é que, tipo, beleza, é um road movie. O filme é muito bom. Mas a partir da parte eu acho que umas coisas que eu não gostei. X-24... A arma, eu sei que eles. Na hora eu fiquei chocado.
Mas depois você entende. Pra trama poder desenrolar e pra gente poder.
Sim, mas.
Tipo, ser enganado ali na hora que o Xavier morre, teria que ter.
Beleza, eu sei, mas pra que? Mas pra que o X-24 ser um cara igualzinho ao Wolverine? Entendeu? Por que eles não fizeram que nem fizeram com a X-23, que é uma menina só que colocou o gene, né?
Mas ia ficar muito o Exterminador do Futuro.
Não, eu sei, não, já ficou, porque o X-24 é um robô. É um robô criado igualzinho ao Hugh Jackman.
Ele é um robô, ele é um ser humano e tal.
É, eles falam no filme que ele fala assim: a gente tentou com criança, só que é complicado a gente transformar o que ela sente em ódio.
Então criar o ódio, né?
Então a gente vai criar o ódio do zero. Da partir do zero. Só que o foda, por que criar um cara igualzinho ao Jackman, mano? Por que eles não criaram um outro cara, tá ligado?
Mas até aí eu acho que não atrapalha muito o filme. Acho que muito pelo contrário.
Não, não atrapalha.
Ajuda
eu
você
sei.
A ficar mais chocado.
Eu sei. A intenção foi chocado.
Exatamente.
Mas, tipo, porque assim, o filme tava tão sério, assim, tão pé no chão, quando apareceu o cara, virou um filme de super-herói.
Ficou X-Men
Bryan Singer, exatamente. Me tirou. Por isso que eu não achei esse tipo, o filme é muito foda, mas eu pensei que ia ser mais pesado. Porque todo mundo tava falando, puta, é um filme sério, é um drama. Falei, caralho, deve ser aquele filme pesado.
Entrou ali, deu uma cagadinha.
Aí quando entrou aquele bagulho, voltou pro clichê do filme de super-herói. Falei, então é um filme mais leve, não é filme de pesado assim, entendeu? Isso que eu não curti.
Mas eu acho que assim, aquele tipo de decisão que você sacrifica um lado pra deixar um outro melhor.
Não, é, sim, né? sim. Friend with a big mouth. I hear that a lot. And you probably hear this too. Outra coisa que eu não curti assim é porque eu acho que, tipo, eles poderiam desenvolver mais os vilões, mano.
Ia falar disso agora.
Porque os vilões.
Ia ser a minha próxima fala.
Mano, eu não sei se eles vão desenvolver nos próximos filmes o vilão principal. Porque o vilão principal, velho,
ele não morre.
Ele meio que desaparece no final, né?
Ele não morre.
Ninguém sabe onde ele tá. Quem mata ele? Ninguém mata ele. Ele joga o robô, pega o carro e some. Acho que ele morre. O Wolverine mata ele. O Wolverine não explode.
Ele é verdade. Burro!
Mas a instituição em si não acabou.
Não.
Ela existe ainda. Ela existe ainda e vai... Tanto que ela fala no final...
E é o governo.
Tanto que a X-23 fala no final que eles vão continuar correndo atrás deles. E é por isso que eles têm que correr e tentar ir atrás da fronteira.
O que me incomodou muito nos vilões foi o seguinte. Por exemplo, o loiro. Ele ganha um status mega power no início. Aí você fica com medo dele e tal. Meu, quem é esse cara perseguindo o Wolverine e tal?
Então,
e aí depois quando você vê, ele é só um capacho. Eu acho que desenvolveu ele de uma maneira que você entregava um vilãozão. E aí... pra mim, quando chegou o vilão de verdade, ele ficou meio sem gracinha. Então, porque era um cara que ficava dando ordem.
Pra mim, sabe o que?
Apagado. Eu acho que o vilão ficou apagado.
Então, pra mim, eu não senti isso. Porque eu não sei. Eu já sabia que ele ia ter um chefão a mais.
Eu não sabia.
Só que mesmo eu sabendo, eu acho que ele não ficou fraco. Eu acho que no filme me pareceu que eles eram mais parceiros do que o cara era o chefe dele, entendeu? Parecia que eles eram parceiros, tanto que parecia que ele tinha contratado os carniceiros pra fazer o negócio, entendeu? Mas eu acho que não diminuiu muito, não. Os dois foram baixos.
Exatamente.
Então, o vilão do filme mesmo é o próprio Logan. Como ele fica tentando se distanciar o tempo inteiro da mina, tentar tratar ela mal, tentar deixar ela pra fora, só que, na verdade, ele tem que ajudar ela, mano. O vilão é a velhice, o vilão é o poder do...
São coisas que impossibilitam
o Logan. Exatamente, esse é o vilão. Porque os caras não são os vilões do filme. Eles só tinham que colocar pra, tipo, pra ter a morte do professor Xavier.
É, pra justificar algumas coisas.
Exatamente.
Eles não tinham que ter como.
Exatamente. Mas a X-24 eu não gostei por causa disso, porque eu tava gostando tanto do filme. X-24. É porque é a arma de 24. Porque tava tão fechado, o filme tão denso, o filme naquela cena, porra, a cena da menina pegando o fone do menino, ouvindo a musiquinha, dela vendo o Hugh Jackman levar o Patrick Stewart pra cama e tal. Aí depois que apareceu um cara que é igualzinho o Hugh Jackman, me tirou um pouco, aí voltou pra aquele filme de super-herói, tirou do filme de drama.
Uma outra coisa que me incomodou um pouquinho foi a parte que ele chama ela de filha.
Ah,
e a parte que ela chama ele de pai, porque assim... Eles estão juntos há horas, então não deu pra criar um
vínculo
assim.
Não, eles estão mais de uma semana juntos já. Ele fala quando ele leva pro hospital, fala assim, mas como? Acho que eu vou gostar de você, como? A gente tá junto uma semana, uma semana não é nada.
Mas ainda assim, é um tempo muito curto pra você criar um vínculo de filha e um vínculo de pai. E, assim, eu entendo, ela é uma menina carente, né? Ela tem as carências emocionais dela e tudo mais. Mas ainda assim, não, por mais que ele fosse uma figura... paterna pra ela, aquilo era figura paterna, a melhor figura paterna que ela teve na vida, que ele fosse uma figura máscula, né, de um homem que toma conta dela e tudo mais, eu acho que não foi o suficiente pra ela chegar ali naquela hora. Eu entendi o sofrimento dela, porque ela tava vendo uma luz, né, ela tava vendo, poxa, agora eu posso ter uma família, porque eu posso ter um pai, então isso quebrou, mas eu não achei intenso o suficiente pra ela chamar ele de pai, e eu não achei intenso o suficiente pra ele morrer chamando ela de filha. Tanto que fica muito confuso ali agora, no momento que ele morre, ele fala a seguinte frase: agora eu sei como é. Como é, fica no ar.
Como é o teu sentimento
como
de ter
é
uma
o
família.
Quê? Como é ser pai, como
não.
é morrer, como é... Não, não, não. E aí eu descobri essa resposta na coletiva de imprensa. Porque o Hugh Jackman respondeu qual foi o sentimento do personagem naquele momento. Ele falou que o personagem falou aquilo por quê? Porque agora ele sabia o que era sentir paz. Que era estar em paz. Então, assim, no filme fica muito dúbio, fica pra você interpretar.
Então, pra mim, o que eu entendi foi. Eu acho que. Eu sei que pode ser fraco pra você. Pra você foi fraco de ter chamado de pai. Mas eu acho que pra mim, não é que ela chamou de pai porque o cara era o pai.
Não, ela fala daddy, sabe? Ela fala daddy.
Eu sei que ela. Mas ela não sabe que é um pai. Ela via o cara. Ela chamou ele de pai, mas era porque ela considerava. Ela gostou dele porque ele era igualzinho a ela.
E o Xavier, fala a palavra filha. Ele fala, ela é sua filha. E ela tá no carro.
É, ela é sua filha.
Na hora que eles estão no
carro.
Filha, ela ouviu isso.
Ela ouviu isso, beleza. Mas ela não é filha dele. Ela só tem o mesmo gene. É como se fosse um clone. Só que é uma menina que nasceu. Ela tem os mesmos genes do Wolverine. Mas ela não é filha dele. Entendeu? É um clone dele. Só que eu acho que ela vê como pai, mas ela não sabe que é um pai. Ela não sabe que é pai,
também.
Pai. Ela fica gostando do Hugh Jackman porque ela vê que ele é igual a ela. Ela se identifica com ele. E ela vira meio uma fã. Tanto tem aquela cena da cabana que ele encontra as criancinhas é muito pra marcar isso. Pra você ver como o relacionamento deles estão. Porque ela fica putaça quando ele larga ela. Quando ele fala assim, você vai, eu vou ficar aqui e tal. Você já encontrou essas crianças. Não tem mais que fazer trabalho nenhum. E ela fala assim, ah, você é fraco, entendeu? Porque ela percebe, porque ela se inspirava no cara, ela viu o cara como forte e ele vai e deixa ela, entendeu? Eu acho que foi isso, não é que vê pai, é porque ela via que o cara era igual a ele. Quando ele fala assim, agora eu sei como é, eu entendi daquela cena que aparece no trailer, e aparece no filme, que o professor Xavier fala assim, é assim que é ter uma família, você ainda tem tempo de sentir isso. de ter esse sentimento, de ter filhos, de ter uma casa, de viver em paz. Aí ele fala assim, não, já é tarde demais pra mim. Então é isso que eu entendi. É assim que você se sente quando você tem uma família.
É, não, então, no caso não é. O Jackman mesmo respondeu porque ele falou que o tempo todo ali o Logan queria paz, né? Ele queria. Ele se tornou um motorista de limusine e tal, porque ele queria uma vida. Ele queria ficar em
queria
paz,
uma
ele
vida
não queria
comum, né?
correr tipo atrás tudo. De ninguém, não queria fugir de ninguém, porque ele tava lutando muito. Ele mesmo dá essas deixas ao longo do filme, porque ele tá cansado, ele não aguenta mais. Né? E aí o Hugh Jackman explicou, falou que na hora que ele tava fazendo essa cena, ele falou assim que o personagem, o momento que ele fala, ele usa essa fala, o personagem ele tá demonstrando que agora sim, finalmente, o Logan sabe o que é ficar em paz, o que é ter paz. E assim, não tem que se preocupar com nada, então agora ele sabe o que é.
No começo do filme, ele tá cicatrizando lentamente. Mas ele ainda se cicatriza, certo? Sim. Só que chega numa parte do filme que ele para de cicatrizar. Quando ele vai pro hospital, a cicatrização dele não tá funcionando. Ele tá com um rombo no estômago, caralho. Tanto que o médico fala, você tem que ficar aqui, você tem que fazer tratamento, tem que tomar remédio, a gente tem que costurar isso daí, porque você não vai cicatrizar. Aí eu achei estranho, eu falei, caramba, mano, vai diminuindo tanto assim? Porque eu lembro que no começo do filme ele leva um monte de tiro, ele leva tiro dos caras e ele cicatriza depois. Aí chega no final, ele toma aquele soro, tira o soro e ele para de cicatrizar de vez. Tanto que ele levou um monte de tiro, ele tá mó foda, mas quando o soro passa, ele começa. O sangue tá escorrendo, ele tá tudo fodido. Aí eu falei, oxe, como assim, mano? Será que o soro meio que foi. Aumentou o poder dele e depois diminuiu muito?
Acelerou o.
Entendeu? Eu estranhei um pouco. Pode ser que tenha sido isso. Tipo, aumentou muito o poder, mas como ele tomou tudo de uma vez, diminuiu muito rápido. E fudeu todo o poder dele. Porque senão ele poderia estar cicatrizando no meio da terra ainda, afundado na terra.
Friend with a big mouth. I hear that a lot. And you probably hear this too. More than I'd like.
Eu achei muito emocionante a cena da morte dele e o momento...
Vamos falar as partes boas agora. Ah, né? Vamos falar as partes boas.
Eu achei que foi muito... Eu achei que, assim, o diretor foi muito feliz na parte da morte, porque ficou uma coisa sutil, uma coisa emocionante, uma coisa que, assim, que não teve exageros.
Teve clichê. Não, o clone
morte,
dele...
Morte é clichê, né?
O clone dele tacou ele numa árvore, o clone dele. Mas foi bem...
Então,
bem
e aí a parte que me emocionou muito e muita gente tava chorando perto de mim, é quando a X-23 volta e ela vira a cruz transformando
um X. Muito foda.
Então assim, ali representa a morte dos X-Men completa, né? Porque o Xavier foi embora e os dois eram os únicos X-Men.
É.
E aí o Hugh Jackman
não,
marca...
os últimos que a gente sabe, né?
Nos atendo ao filme, a trama do filme, né?
Uhum.
É um símbolo muito forte porque tem todo o contexto. Marca a morte do personagem, marca a morte do Hugh Jackman enquanto Wolverine, né? O fim dos X-Men na história. Então eu achei muito emocionante. Eu achei que foi uma sacada, assim, genial. Genial.
Eu acho que, tipo, no filme em si, o que eu entendi foi que ela sempre foi fã dos X-Men, né? E o fato dela mudar pro X é pra mostrar que, querendo ou não, mesmo ele tentando se afastar, ele ainda faz parte dos X-Men.
É, e aí
ele ainda é um super-herói, entendeu?
Sim, o modo que eles fizeram foi muito abre essa...
Aí mexe com todo mundo, porque, porra, você tá um bagulho e vira o X, você lembra de tudo. Aí você começa a lembrar dos X-Men, do primeiro X-Men, primeira vez você vê o cara, você não sei o quê, aí você vê o Tuma, você fala, e começa a chorar. Normal. Eu fiquei mais emocionado no final do que na morte do Patrick Stewart.
Ah, a morte dele eu fiquei muito
é porque eu fiquei chocado que eu pensei que era um sonho. Aí eu fiquei, caralho, vai acabar daqui a pouco e ele vai estar vivo. Mas não era sonho. Eu fiquei, caralho, mano, eu choro ou não choro? É agora, caralho, tá acontecendo.
E aí o Wolverine correndo com ele nos braços, o Wolverine não sabia.
Não, aquela cena da caminhonete.
Se ele chorava ou se ele acudia o Xavier.
A cena que ele coloca na caminhonete, o Xavier começa a falar assim: Sam Spratt, ele o quê? Fala o nome do iate. Aí ele morre, puta, mano, que
tipo, a gente já chegou, né? A gente já chegou no iate.
É um pouco filme super-herói que se faz você chorar,
faz
velho.
Chorar.
É chocante, o filme é chocante mesmo. Porque mexe com tudo, mano, mexe com tudo.
Friend with a big mouth. I hear that a lot. And you probably hear this too. More than I'd like.
Eu achei muito interessante e sábio o uso das crianças no filme. Porque eles tinham que apresentar uma criança que não tinha infância,
mas
né?
Eu
achei o uso dos atores muito bom.
Mas pensa que dava pra cortar. Você sabe que dava pra cortar, né? se ao invés de eles encontrarem uma criança, encontrarem só a casa vazia. Dava pra continuar de boa. Ou uma pessoa só.
Mas até então, Igor, você precisa, mesmo que não esteja nos planos da Fox, criar um filme da X-23, você precisa deixar uma coisinha de esperança. E aí as crianças representam essa esperança no final. Não é um filme tipo, morreu, acabou. A gente tem esperança porque a gente sabe que ainda há mutantes. Aí a gente fica com essa dúvida. Ainda há mutantes lá no
Éden?
No Éden.
Existe o Éden.
Então eu achei que foi, sabe, nesse sentido. Eita. Nossa. Você insere uma série de personagens, um monte, aí você descobre, caraca, tem tudo isso de criança. E aí você coloca elas de uma maneira que você não precisa necessariamente ficar contextualizando e aprofundando nesses personagens, mas ao mesmo
porque
tempo...
Porque esses personagens não são importantes.
Mas ao mesmo tempo eles não estão ali de pau léu, sabe? Só pra fazer volume. Eles estão pra te dar uma esperança no final. Então eu achei que essa sacada foi muito boa.
É, porque querendo ou não, já deixa aberto pros próximos filmes, né? Que a gente não vai ter um outro ator fazendo o papel do Hugh Jackman tão cedo,
né? É muito icônico, né? Difícil, pessoal. É que nem tipo Han Solo. Você só consegue enfiar um cara ou numa outra parte do personagem, da vida dele cinematográfica, ou você espera muito tempo pra fazer um outro, né?
É, e não é que nem tipo um Batman que já trocou várias vezes, né? O Hugh Jackman nunca teve outro ator fazendo o papel dele. E todos os filmes, né? Sempre foi o Hugh Jackman.
Aquela atriz foi um achado que faz a...
E com certeza vocês vão fazer...
A Laura.
O James Mangold, que é o diretor do Logan, ele falou que vai ser uma besteira da Fox eles não apostarem nela no futuro. Ele falou que se a Fox quiser fazer um filme da X-23 contando o resto do que vai acontecer depois, né, da chegada no Éden, ele topa tranquilo.
Friend with a big mouth. I hear that a lot. And you probably hear this too.
More than I'd like. O filme, mesmo com orçamento entre aspas baixo, não é tão baixo assim, a direção de arte foi muito feliz, né? Eles escolheram locações sensacionais, aquela locação onde o Logan tá no Novo México, eu achei que ficou
sensacional,
incrível, porque deu um tom pro filme decadente, né? Sujo.
Locação incrível. Porra, você sai do cinema, parece que você tem poeira nas roupas.
É,
mano,
verdade.
Porque, pelo amor de Deus.
Verdade.
Locação do filme sensacional. Mesmo sendo um futuro, você percebe os detalhes do futuro. O carro é futurista, os caminhões
sutileza,
não tem. Sutileza. Os caminhões não tem motorista. É outra coisa que acertaram muito, mano. A matança, o sangue.
Foi muito bem colocado.
Exatamente,
no filme.
Exatamente. Não é aquele filme que, tipo, porra, mano. Porra, começa a ter matança do nada. Não, é muito bem colocado e não é tanto até. Não tem tanto sangue. O que
ele
importa
mais é a história.
Ele escolhe
pontos e aí coloca ali, né? Faz um clímax de matança e aí depois ele continua.
Na primeira cena eles começam pra introduzir o quê? Pra mostrar o quê? Que o Hugh Jackman tá velho. Ele tira a lança, uma garra não sai direito. Fica travada no meio. Fala, caralho, o que tá acontecendo? Entendeu? Ele não consegue lutar direito, ele tá mais velho. Aí depois no meio, por causa da menina, pra eles conseguirem sair juntos. Depois no final, por causa do Patrick Stewart, ele tem que morrer
muito bem escolhido
pra dar uma motivação. E no último, pra ele conseguir salvar a menina e perceber que... Então foram os momentos muito bem escolhidos.
É, eu acho que o Logan vai ser um marco pra Fox.
Já é.
Então, assim, eu acho que assim, futuramente a gente vai começar a analisar os filmes X-Men a partir de Logan. Porque o Deadpool é uma outra pegada, então não tem como a gente usar ele como referência.
E quem não viu ainda, saiu o teaser do Deadpool, muito engraçado, vocês vão chorar de rir, muito engraçado.
Então eu acho que a partir de agora a Fox vai, a gente espera, né, a gente torce para que a Fox não deixe o Bryan Singer loucamente no comando, usando milhões e milhões de dólares.
Aposta em diretor de...
violentas coisas.
Aposta em diretor de filme
independente,
exatamente.
Sabe como trabalhar com pouco dinheiro.
Exatamente.
E ele, com tanto dinheiro na mão, vai saber fazer coisas mirabolantes.
Pega um diretor de Moonlight pra fazer um filme da X-Men, imagina o cara pode fazer, mano.
Então é a gente torcer pra que o universo X-Men fique mais rico, mais complexo e mais com cara de filme, tipo, bom, sabe? Aquele filme que você sai e fala, puta que pariu, esse filme... Não foi incrível, sensacional, mas foi um filme que valeu a pena eu sentar aqui e assistir, porque ele me fez refletir, me fez me entreter, me divertir e tudo isso mais. É isso.
E sem X-Men Origins alguma coisa.
Ai, não, por favor, gente, não faz isso não. Se for um Tempestade, pode fazer. Tempestade pode.
Friend with a big mouth. I hear that a lot. And you probably hear this too. More than I'd like.
Bom, esse foi o nosso podcast hashtag 47. Daqui a 3 podcasts chegaremos nos 50. Palmas!
Nossa, eu deveria não colocar palmas só pra você ficar que nem um idiota.
Bom, e é isso, gente. Obrigado por você que ouviu até o final esse podcast. Nosso, você aí, Claudinha, nosso ouvinte fiel. Alberto, obrigado pra vocês, nossos dois ouvintes, gente. Adoramos vocês. Beijinhos.
Eu acho, sabe o que eu acho que a gente deveria fazer?
Como que a gente vai fazer com a pessoa?
Não, eu acho que a gente deveria parar de dar os nossos e-mails no final, mano. Porque a pessoa já viu no começo.
Para de mexer no saco. A gente só lembra o site.
É, só o site. Que é www.podcastpodpop.tumblr.com. Uhum. Que tem todos os nossos podcasts. Acho que só isso que importa.
Exato. Quer ouvir no ForShared? Joga lá.
Quer ouvir no ForShared? Coloca POD Pop. Se gostou desse, tem vários lá. Tem vários.
Você gosta de uma MySpace, ouvir músicas novas? Isso. A gente tá por lá também.
Eu falei pra não lembrar, você tá lembrando de tudo. Exatamente.
É isso, gente. Muito obrigado pela companhia, pela paciência. Obrigado você, menino, e até a próxima.
Tchau, gente.